Queridos, uma bênção podermos ter esse tempo de intercessão, um tempo de buscar a presença do Pai, de colocar as nossas vidas diante do Pai. Que tempo especial. E nós vamos dar continuidade a esse culto. Eu creio que Deus tem muito mais para falar ao teu coração. O Espírito Santo de Deus tem muito mais para ministrar na tua vida. Então, esteja preparado. E hoje, de uma forma muito especial, nós estamos iniciando uma nova série de mensagens, onde nas próximas 4 semanas, nós estaremos refletindo sobre os ensinos de Deus através do apóstolo Paulo, os ensinos que Deus passou para o apóstolo Paulo enquanto ele estava preso. Queridos, é um momento especial porque o apóstolo Paulo ele ficou preso e dentro da prisão ele escreveu cartas a alguns irmãos. Irmãos da igreja, irmãos que ele tinha caminhado junto e ele ministra o coração deles. Mesmo ele estando preso, ele não deixa que aquela cadeia aprisione a mente e o coração dele. Nós podemos estar sim fisicamente isolados, mas a nossa mente, o nosso coração deve estar conectado com Deus que é todo poderoso e que não se limita a um espaço físico. Então hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens onde nós vamos trazer os ensinos do apóstolo Paulo no período de isolamento. Como Deus falou com ele no período da prisão, como Deus ministrou o coração dele. E eu quero desafiar você, durante as próximas 4 semanas nós vamos estar juntos. Eu queria desafiar você, quem que precisa estar junto nessa jornada? Quem que precisa estar sendo ministrado? Hoje nós vamos falar sobre resiliência. Teremos um momento onde vamos falar em oportunidades até financeiras, oportunidade de crescimento nesse tempo. Nós vamos falar sobre relacionamentos, nós vamos falar sobre recomeço depois das perdas. Nessas 4 semanas, Deus tem muito para falar ao nosso coração, mas eu quero desafiar você a estar conosco, a iniciar essa jornada juntos. E hoje nós vamos iniciar, e quando nós olhamos ali o apóstolo Paulo, nós temos 4 livros que ele escreveu dentro da prisão, e cada semana nós vamos trabalhar em cima de um livro, trazendo uma ênfase de cada livro. E hoje eu quero desafiar você a abrir teu livro lá de Filipenses, abra a palavra de Deus lá em Filipenses 4, nós vamos ler do capítulo 6, do versículo 6 ao 14, Filipenses 4. Nós vamos iniciar essa jornada a partir dessa carta. Essa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos em Cristo da igreja de Filipos. E o apóstolo Paulo falou muito sobre o momento de provação, sobre o momento de luta, mas como é que eles poderiam perseverar, como é que eles poderiam avançar na fé, como é que eles poderiam ser resilientes. E o tema da mensagem de hoje é a resiliência em meio às lutas. Então nós precisamos entender que Deus tem algo extraordinário para nos ensinar a partir da vida do apóstolo Paulo, que colocou e registrou nas escrituras aquilo que Deus estava falando com ele. Aquilo que Deus inspirou a vida dele para enviar à igreja de Filipos, para enviar para a IBB, para enviar para você que está aí nos participando desse culto conosco agora. Então abra teu coração, deixa Deus falar através dessa palavra. Abra lá Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 6. O texto vai nos dizer assim: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Onde está a tua mente? Em que você tem pensado? E ele continua ali: põe em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Olha que promessa. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Olha, é fantástico. Queridos, é fantástico essa palavra. O apóstolo Paulo, ele está derramando o coração diante dele. Ele está colocando uma palavra de esperança para aquele povo da igreja de Filipos, que estavam ali desanimados, que estavam vivendo uma provação. E vem uma palavra direta, vem uma palavra de esperança, vem uma palavra de fé, vem uma palavra que toca o coração daquele povo. Então nós precisamos olhar para o apóstolo Paulo e essa carta que é direcionada para aquela igreja. Nós temos vários ensinamentos sobre gratidão, sobre amor. Ele traz orientações muito claras com relação a isso. Mas esse capítulo que nós lemos aqui, ele vai falar de perseverança, ele vai falar de fé, ele vai falar de nós reagirmos diante das lutas, de nós entendermos e sermos resilientes, não deixar ser abatido diante das lutas. Quando nós falamos em resiliência, o que, que é resiliência? A palavra resiliência, ela vem do latim resilire, ou deve ser isso, se tem algum aí especialista em latim, vai me corrigir, mas que significa voltar atrás. Então está associada à capacidade de uma pessoa ter que lidar com seus próprios problemas, de sobreviver ou superar momentos difíceis diante de situações adversas e não ceder à pressão independente das situações. Queridos, como é que você tem trabalhado com as lutas na sua vida? Como é que você tem trabalhado com os medos no seu coração? Você tem sido resiliente? Sabe aquela figura? Me vem à mente agora, quando eu era jovenzinho, né, lá em Cascavel, no interior do Paraná, assistia muito, um filme muito comum era o Rock. Lembra do Rock Balboa, Rock 1, Rock 2, Rock 3? Ele batia, batia, apanhava, 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 e ele levantava, e ele apanhava, ele levantava. Daí chegava no final, ele dava os golpes lá e ganhava a luta. E era sempre assim, aquilo ali era uma ficção, mas aquilo ali, ele ilustra bem como é que nós devemos ser como crentes. Porque não é porque nós temos a Cristo que nós não vamos passar por lutas, que nós não vamos passar por provações, mas a resiliência é não deixar as provações me abater, as provações me derrubar, as provações me nocautear. Como é que você tem vivido com isso? No Salmo 20, 7, 8, diz lá, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. E olha que como é que ele prossegue aqui no versículo 8. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Quando nós entendemos e nós confiamos no Senhor, independente das nossas lutas, independente dos nossos tombos, nós nos levantamos e continuamos firmes, porque nós estarmos firmes, nós levantarmos não depende de nós, depende do poder de Deus. Nós precisamos somente entregar e é Deus que nos levanta, é Deus que estende a mão e puxa, fala assim, vem aqui meu filho, que eu quero cuidar de você, vem aqui porque eu quero um tempo novo para a sua vida. Então, quais as lutas que você tem enfrentado? Como é que está a tua conexão com o Senhor, que é a fonte para poder viver com resiliência, para poder enfrentar as lutas? Como é que você está sendo resiliente nos dias maus? Quando nós vamos lá em Eclesiastes 7,14, ele vai falar assim, quando os dias forem bons, aproveite um bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro. E ele vai continuar ali no versículo 15, nessa vida sem sentido eu já vi de tudo, um justo que morreu, apesar da sua justiça, e o ímpio que teve vida longa, apesar da sua impiedade. Ou seja, dias ruins e provações fazem parte da vida, e isso vem para justos e injustos. Se você, puxa, mas eu fiz tudo certinho, por que que isso aconteceu comigo? E tem um outro aqui, meu vizinho, que é um pilantra, que é um malandro, e nada acontece com ele. E de repente você está com a sua justiça, com a tua cosmovisão, julgando as pessoas, e achando que você é melhor, achando que você teria que ter o melhor. Mas eu quero te dizer que nesse mundo físico, Deus está agindo em nós, mas a nossa coroa não está aqui, a nossa coroa está na eternidade. E quando eu olho para a eternidade, eu enfrento as lutas com resiliência, porque eu sei que a minha passagem aqui, ela é muito momentânea. Eu sou um estrangeiro, você tem vivido como estrangeiro nessa terra. O meu espírito já tem a vida eterna. O meu espírito já tem a vida eterna, então eu não morro mais espiritualmente. Eu posso, esse corpo aqui vai deixar de existir, mas o meu coração, o meu espírito já está com a eternidade com Cristo. E se eu tenho Cristo na minha vida, se eu tenho Cristo no meu coração, eu não deixo ser abatido pelas lutas, porque as lutas fazem parte. E aí eu vou desenvolver uma resiliência que vem no poder de Deus. O apóstolo Paulo, quando estava preso ali, passando por um momento de provação, ele escreve essa carta de orientação àqueles irmãos, dizendo ali, prossigam, prossigam, sejam resilientes em frente a essas lutas. E eu quero poder destacar alguns ensinamentos desse texto que nós lemos, e eu quero que você coloque isso no teu coração hoje. Eu quero que você reflita isso no seu coração. E o primeiro destaque, para viver uma resiliência, nós precisamos guardar o coração e a mente. Veja ali, no versículo 6, ele vai falar assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pelas orações e súplicas e com ações de graças, apresente o pedido a Deus. Queridos, nós chegamos a Deus com oração e súplica e com ações de graças. Você tem sido grato pelo que Deus tem te dado? Você tem sido grato? Mas o texto continua. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, quando nós pensamos em ser resiliente, nós precisamos entender que nós precisamos guardar o nosso coração, a nossa mente. O nosso coração é a fonte das nossas emoções e a nossa mente é uma arma poderosa para fazer prosseguir. Nós já temos falado, nesse momento de pandemia, em vários momentos nós já destacamos isso. Queridos, a boca fala que o coração está cheio. Veja bem o que você está falando. Veja bem, você tem colocado palavras de gratidão na sua boca ou palavras de murmuração? Porque se o teu coração está cheio de incredulidade, o que vai sair é desesperança, o que vai sair é medo, o que vai sair é palavra que joga as pessoas para baixo. Mas se o teu coração está recheado do poder de Deus, você vai ser um agente de transformação nesse mundo, você vai ser o profeta das boas novas, que vai dizer assim, reaja, vamos em frente, porque o nosso Deus é poderoso. Quando o apóstolo Paulo nos afirma que a paz de Deus que guardará os nossos corações, eu preciso saber aonde que eu encontro a paz. Se a paz que guardará os nossos corações e as nossas mentes, e que essa paz é em Jesus, então é uma matemática muito simples. Eu preciso estar conectado com Cristo. Para que eu guarde meu coração e a minha mente, eu preciso estar conectado com a fonte, que é Cristo Jesus. Lá em João 14, 27, ele vai dizer ainda, deixo-lhe a paz, a minha paz lhe dou, não dou como o mundo dá, não perturbe vossos corações e nem tenho medo. Guardar o coração e a mente é não deixar ser dominado pelo medo, é não deixar ser dominado pela aflição, é você confiar no Senhor, guardar o seu coração e a sua mente, é você confiar plenamente, não deixar o seu coração ser contaminado, sua mente e as mentiras te contaminar. Queridos, eu lembro de uma irmã que há muitos anos atrás eu acompanhava ela e ela estava com um casamento horrível e um casamento muito complicado e o marido dela não era crente e ela começou a fazer uma agenda oculta em todas as áreas da vida. Ela vinha para a igreja sem falar para o marido, ela vinha para o atendimento pastoral sem falar com o marido e eu falava para ela, você precisa conversar com seu esposo, você precisa mudar a tua atitude. Mas sabe o que acontecia? Ela queria dar uma mãozinha para Deus. Ela não entregava o coração e a mente integralmente para viver essa paz que excede o entendimento. E ela tentava dar uma forcinha para Deus. Você tem tentado dar uma força para Deus? Você tem tentado dar uma ajudinha para Deus? Dar uma empurradinha? Ou você confia plenamente? O teu coração e a tua mente estão totalmente entregues ao Senhor? Queridos, quando nós entendemos que devemos entregar o nosso coração, o nosso espírito se conecta com o Espírito Santo de Deus, a nossa mente, as nossas emoções, nossa alma, ela vai sendo aperfeiçoada, nós vamos renovando a nossa mente diariamente. Nós começamos a proteger o nosso coração, a nossa mente, das más notícias, da incredulidade, daquilo que destrói as nossas vidas. Resiliência é guardar o coração e é guardar a mente. Para viver com resiliência, não basta somente você conhecer a palavra, você conhecer os princípios, mas você tem que viver. Não é o tanto que você conhece, mas é o tanto que você vive. Ah, mas eu sou recém-convertido. Ok, mas o que você já conhece? João 3,16? Então viva com João 3,16. E tente buscar cada vez mais conhecimento. Poxa, você conhece a história de Zaqueu? Viva como Zaqueu, se entregue, suba na árvore, não desista, não abra mão de experimentar tudo aquilo que Jesus tem para a sua vida. Não deixa a multidão te intimidar. Não deixa a multidão de desesperançosos te paralisar. Você confia. Queridos, nós confiarmos no Senhor, nós vivermos com a convicção dessa palavra, é andar contra a correnteza. É você estar contra a cultura. Porque você está indo contra. O mundo todo está cheio de desesperança. Muita gente dizendo assim, vai acabar, vai quebrar a economia, muita gente vai morrer. Mas eu vou, contrário a essas palavras de quebra, de maldição, e eu vou com palavras de esperança, dizendo, pode acabar tudo, mas o meu Deus continua sendo Deus, independente das circunstâncias, o meu Deus continua me sustentando. Eu vivo a palavra que eu conheço. A palavra de Deus, ela pode estar, de repente, aberta, ela não vai ter efeito nenhum, mas a palavra de Deus que é vivida, ela transforma. Certo? Ela não é auto-aplicável. Eu preciso ter a minha parte. Eu leio, eu conheço e eu vivo. Como é que a palavra tem sido honrada nas suas mãos? Você tem honrado essa palavra nas suas mãos? Ou você tem usado como um bom apoio de mesa? Uma boa decoração? Eu preciso conhecer e eu preciso viver. O que o apóstolo Paulo coloca ali, queridos, tudo que vocês aprenderam e receberam, ponha em prática. Provérbios 20, 27 diz lá, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. O espírito do homem, se eu conheço a palavra e junto com o Espírito de Deus aqui, o Espírito de Deus vai agindo em mim, e o Espírito de Deus está aqui no meu coração, eu vou experimentando coisas novas com o Senhor. Eu preciso conhecer a Deus além do meu nível mental, além do meu nível intelectual. Eu preciso conhecer espiritualmente. Ele sai daqui, ele vem aqui espiritualmente. Você conhece a Deus, você se entrega a Ele. Ou você tem vivido numa superficialidade, num conhecimento intelectual. Conhecer a Jesus intelectualmente, puxa, é uma opção. É uma opção de derrota. Agora conhecer verdadeiramente o Cristo, que morreu na cruz pela minha vida, pela sua vida, e que enviou o Espírito Santo para que nós pudéssemos viver e enfrentar cada desafio dessa vida, confiando no Senhor e tendo um novo tempo na presença do Senhor. Sabe, eu lembro que no final do ano, nós tivemos uma viagem de férias e nós fomos fazer um passeio de barco, estava eu e meu filho, o Nicolas. Nós caímos naquele mar aberto. Sabe quando o barco para assim, você desce lá. E aí eles descem lá com o macarrão, certo? E eu não uso macarrão, porque eu consigo me virar bem no mar e tal. E eu estava ali, e eu falei assim, filho, larga aí. Larga esse macarrão e vem nadando até mim. E aí, de repente, ele... Mas será, pai? Filho, você não aprendeu a nadar? Você já não fez natação? Você sabe nadar. Você precisa somente confiar. Confiar. E se acontecer alguma coisa, o papai está aqui. Fique tranquilo. E ele pegou, largou aquele macarrão, e ele veio nadando, naquele mar aberto, e ele veio, certo? E aí ele viu que ele não precisava mais daquela boia. O que aconteceu? Ele já tinha todo o conhecimento para se manter em cima da água no mar, mas ele faltava dar um passo de fé, e que sozinho talvez ele não daria. Mas eu como pai falei assim, filho, larga e venha, eu estou aqui, e papai vai te ajudar se der algum problema, e ele veio. Certo? E de repente você conhece e Deus está falando assim, venha, largue essa boia e se jogue, porque eu estou aqui para te abraçar, estou aqui para cuidar de você e eu não vou deixar que nada de mal te aconteça. Mas porque você de repente não está vivendo na prática a palavra de Deus, você tem vacilado. Queridos, e às vezes nós precisamos entender que a obediência está diretamente ligada ao amor. Como assim, pastor? Qual a diferença entre obediência e amor? Tem tudo a ver. Tudo a ver. João 14, 21 diz lá, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também amarei e me revelarei a ele. A obediência está diretamente ligada ao amor. A resiliência requer uma atitude de amor, de conhecer e viver a palavra de Deus de uma forma inegociável. Quando aquela mulher adúltera chega e eles trazem ali para Jesus, e Jesus fala assim, atira a primeira pedra quem não tem pecado, e aqueles vão e a palavra vai dizer que dos mais velhos aos mais novos vai sair da presença daquela mulher. Jesus, ele pega, cadê quem te condenou? Ninguém te condenou? eu também não te condeno. Jesus era o único que poderia condenar ela, porque Jesus não tinha pecado. Mas ele fala assim: você está salva, mas vai e não peques mais. Vai e obedeça agora a salvação que você está recebendo. Queridos, Deus já te livrou de tantas coisas. Deus já cuidou de você de tantas situações. Você pode olhar para a tua história, você vai ter momentos que Deus está trazendo na tua mente agora, aonde Deus estava ali, Deus estava te protegendo e você nem percebeu. Mas agora Deus está falando no teu coração: vai e obedeça os meus mandamentos, vá e viva as promessas que eu tenho para você, porque eu tenho coisas lindas para a sua vida. Mas eu preciso que você olhe para cima e que você decida viver esses princípios de uma forma inegociável. Quando nós vamos ali para o versículo 10 a 12, nós temos um outro ponto que eu quero destacar aqui. A resiliência envolve viver contente, apesar das circunstâncias. Queridos, olha que extraordinário esse texto. No 10 ali ele vai falar: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. E ele vai falar um pouco sobre isso. No versículo 11: não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Queridos, viver contente, ter um contentamento é uma decisão. Certo? O apóstolo Paulo fala ali: eu sei o que é sofrer. E ele sabia o que era sofrer. Queridos, ele estava preso, tinha passado fome, tinha passado necessidade. Ele fala do espinho da carne. Tem tanta coisa que o apóstolo Paulo passou. Ele passou por um naufrágio. Ele pense num servo do Senhor Jesus que passou por um perrengue. É extraordinário. Mas o que, que aí ele manda uma palavra de esperança para a igreja, dizendo assim: olha, eu sei o que é passar luta, eu sei o que é passar provações, porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sabe o que quer dizer? Isso não quer dizer que o meu contentamento dependa das circunstâncias externas. Isso quer dizer que o meu contentamento depende do meu coração e da minha decisão. É como eu reajo a uma provação é que vai fazer a diferença. É como eu reajo a uma provocação, a uma mágoa, a um ressentimento, a uma crise financeira. Eu decido me contentar, eu decido ter um coração grato, porque Deus vai honrar a gratidão do nosso coração. Se você confia na soberania de Deus, se você realmente acredita no poder de Deus, então você pode sim descansar e se contentar independente das circunstâncias. Queridos, entender a soberania de Deus não quer dizer que eu não posso me sentir triste de vez em quando. Isso não quer dizer que eu não posso chorar de vez em quando. Não tem nenhum problema. O duro é deixar que esses sentimentos dominem o meu coração. Esse sentimento me joga para baixo. Esse sentimento me afunde no atoleiro. No atoleiro, me afunde numa depressão. Me leve para um nível que me aprisione. Deus é soberano e a graça dele está disponível para vivermos plenamente nessa graça. A graça, favor e merecido de Deus, ele é uma bênção para a nossa caminhada. Nós precisamos estar firmes nessa graça. O contentamento é uma consequência da nossa fonte de confiança, da nossa cosmovisão. A minha alegria deve estar, sim, ligada a quem eu sirvo, a quem eu creio, a quem eu tenho como a pedra angular na minha vida. Você precisa, de repente, colocar Deus dentro do teu lar, dentro da tua vida, dentro da tua empresa. De repente você deixou só uma partezinha, mas tem parte que você está segurando ainda, porque você não consegue se contentar integralmente com o que é Deus agindo na sua história. Sabe, eu tinha um escritório, nos primeiros 7 anos de formado, eu tinha um sócio. E esse sócio, ele não tinha a mesma visão que eu tinha. Ele não era crente, ele não servia o mesmo Deus. E eu vivi muita dificuldade nesses 7 anos. E aí Deus falou muito claro ao meu coração: eu precisava me desfazer dessa sociedade. E chegou um momento que eu falei assim: Deus, o Senhor é o meu sócio majoritário a partir de hoje. E eu rompi aquela sociedade, perdi dinheiro ali, deixei tudo para trás, porque eu precisava recomeçar agora de um jeito certo, recomeçar agora firmado num poder que estaria no centro da minha empresa. E naquele momento onde eu coloco, Deus, o Senhor é o meu sócio majoritário. A partir de agora vai ser do jeito do Senhor. Então não tem mais notas, mais honorário sem nota. Não tem mais mentira. Não tem mais, agora é no poder do Senhor. Aqui sim, sim, não, não. Tudo que é certo, que é errado, é errado. E sabe quando eu comecei no seminário, eu comecei a pregar algumas igrejas, e eu falava que eu era advogado, as pessoas falavam assim, é incompatível, você não vai conseguir ser advogado e ser pastor, você não vai conseguir. Queridos, isso é uma grande mentira, porque eu vivo como discípulo independente do que eu faço. Eu posso viver em obediência e contente, independente do que eu faço. Agora, quando eu tenho Deus como base na minha família, na minha empresa, pode vir pandemia que vier, porque eu sei o que eu tenho crido, eu sei aonde está o poder de Deus, eu sei a soberania de Deus, e nada tem o poder para roubar a alegria do meu coração, exceto que eu deixe. Então, queridos, Deus coloca uma alegria e um contentamento. Deus coloca em nós uma resiliência que nós podemos viver somente entregando nos braços dele. E para fechar no versículo 13 e 14, esse texto possivelmente você já conhece. Nós devemos projetar no Todo-Poderoso a resolução das nossas tribulações. Veja lá esse texto. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. De repente você já viu em para-choque de caminhão, tudo posso naquele que me fortalece. Você já viu já em adesivo de carro, tudo posso naquele que me fortalece. Mas aí eu te pergunto, você crê nisso? Você crê nessa afirmação? Tem muita gente falando, falou muito, da boca para fora, mas a hora que chega a tribulação, mas eu acho que eu não consigo, eu acho que não. Queridos, como é que está a tua mente e o teu coração? Salmo 9, 9 e 10 diz lá, o Senhor é um refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que buscam. Confiar nessa promessa é tremendo. Confiar nessa promessa que Deus nunca vai nos abandonar é tremendo. É confiar no Todo-Poderoso. Nas tribulações eu confio no Senhor. Eu olho para cima. Eu olho para cima e eu entrego. Tá, o que está pegando aí? Você está doente? Entrega a tua enfermidade nos pés da cruz. Você está com problema na tua empresa? Entregue isso nos pés da cruz. Confia no Senhor. E de repente, o teu tempo não é o tempo de Deus. De repente, o teu tempo não é o tempo da resposta de Deus. Então, queridos, eu quero desafiar você. Você tem sido resiliente? Você tem sido resiliente? Eu quero pedir que você feche seus olhos agora. Eu quero colocar um desafio no teu coração. Eu não sei como que Deus falou ao teu coração nessa noite. Mas eu quero dizer o seguinte, para que você seja resiliente. Primeiro, guarde o seu coração e a sua mente. Não deixe que o seu coração e a sua mente te leve a enganos. Viva na prática os princípios que você conhece. Viva contente, independente das circunstâncias, e projete no Todo-Poderoso toda a sua fé, toda a sua confiança, todo o seu entendimento. Você pode fechar seus olhos aí, mantenha fechado. Eu quero ministrar o teu coração agora. O que, que Deus falou contigo através dessa mensagem? De repente você precisa hoje, a tua primeira decisão é dar um passo de fé entregando tua vida ao Senhor. Eu quero desafiar você a fazer uma oração comigo. Faça uma oração dizendo assim, Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu tenho falhado, a minha mente tem vacilado. Eu peço perdão dos meus pecados. Eu peço perdão, eu quero viver um novo tempo, uma nova vida. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero entender que o Senhor Jesus é meu único e suficiente Salvador. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Recebe a minha vida em nome de Jesus. Amém, amém. Você fez essa decisão, você orou comigo aqui. Se você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, ou de repente você está afastado, compartilhe conosco. Nós queremos caminhar contigo. Vai ser disponibilizado o link aí. Já entra agora ali, já coloca ali, já manda uma mensagem. Ó, eu aceitei, eu reconciliei, eu preciso mudar de vida. Coloque aí, compartilhe esse link. Nós queremos orar, nós queremos caminhar juntos. Queridos, não deixe passar a sua oportunidade. De repente você está aqui e você tem vivido um tempo de desesperança. Você está faltando resiliência, está faltando ânimo para você recomeçar. Eu quero desafiar você a também fazer uma oração. Fecha aí, mais uma vez os seus olhos. Você precisa guardar o teu coração das mentiras, da desesperança. Você precisa olhar e princípios, você precisa mudar. Você precisa renovar teu contentamento. Você precisa colocar diante do Todo-Poderoso a tua vida. Então coloque agora aí. Fala assim: Senhor Jesus, eu entrego. Eu entrego as minhas lutas. Eu entrego os meus anseios, eu entrego os meus medos, eu entrego os meus pecados, eu entrego tudo diante do Senhor. Eu quero sair dessa noite aqui, confiando plenamente no Senhor e no seu poder. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, por essas vidas que hoje tomaram uma decisão. Muito obrigado por essas vidas que entregaram a vida ao Senhor agora nessa noite. Deus, dê ousadia para o coração deles, que eles possam sim compartilhar essa decisão, que possamos caminhar juntos, ajudar no processo de crescimento. Deus abençoe esses irmãos e irmãs que decidiram renovar a confiança, resolveram sair nessa noite. Sim, nós vamos ser resilientes, como o Senhor falou com o apóstolo Paulo ali naquela cadeia, naquela prisão. O Senhor fala conosco hoje que estamos vivendo um período de isolamento, um período estranho no mundo, mas o Senhor vem com a sua palavra. O Senhor traz luz aos nossos olhos, ao nosso coração, ao nosso espírito, à nossa alma. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos cada vida e cada decisão nessa noite. Recebe, Deus, essas entregas em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, não deixe de compartilhar aí no WhatsApp a sua decisão. Nós queremos muito, mas muito, saber que você tomou essa decisão. Nós queremos te ajudar nesse processo. De repente você está aqui também assistindo esse culto, você está sem PGM. Coloca aí, fala assim: eu quero um PGM, eu não aguento mais ficar sozinho em casa, eu quero poder me envolver. Coloca aí: eu quero um PGM também no WhatsApp, e nós vamos também providenciar um PGM para você. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida.